Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo Banho. Descendo a escada de pedra da esplanada, Cecília perguntava à sua prima. Dizame uma coisa, Isabel. Por que é que tu não falas ao senhor Álvaro? Isabel estremeceu. O tenho reparado, continuou a menina, que nem mesmo respondes às a cortesia que ele nos faz. Ou a que ele te faz, Cecília, replicou a moça docemente. Confessa que não gostas dele. Tens-lhe antipatia. A moça calou-se. Não fala. Olha que então vou pensar outra coisa, continuou Cecília galanteando. Isabel empalideceu. E levando a mão ao coral-corapa ao comprimir as pulsações violentas, fez um esforço supremo e arrancou algumas palavras que pareciam queimar-lhe os lábios. Ah, bem sabes que o aborreço. Cecília não viu a alteração da fisionomia de sua prima. Porque tendo chegado à baixa nesse momento, esquecera a conversa e começara a brincar com uma alegria infantil sobre a relva. Mas aí que visse a perturbação da moça e o choque que ela tinha sentido, de certo atribuíra isso a qualquer outro motivo, menos ao verdadeiro. A afeição que tinha Álvaro lhe parecia tão inocente, tão natural, que nunca se lembrara que devia um dia passar daquilo que era, isto é, de um prazer que fazia sorrir e de um enleio que fazia corra. Esse amor, pois, era amor. Não podia conhecer o que se passava na alma de Isabel. Não podia compreender a sublime mentira que os lábios da moça acabavam de proferir. Quando a Isabel, temendo trair o seu segredo, tinha arrancado do seu coração cheio de amor essa palavra de odio, que para ela era quase uma blasfemia. Mas antes isso do que revelar o que se passava em sua alma, esse mistério, essa ignorância que envolvia o seu amor, e o escondia a todos os olhos, tinha para ela uma voluptuosidade inexprimível. Podia assim fitar horas e horas o moço, sem que ele o percebesse. Sem o incomodar talvez com a prece muda do olhar suplicante, podia rever-se em sua alma sem que um sorriso de desdém ou de zombaria a fizesse sofrer. O sol vinha nascendo. O seu primeiro raio espreguiçava-se ainda pelo céu anilado, ia beijar as brancas nuvenzinhas que corriam ao seu encontro. Apenas a luz branda e suave da manhã esclarecia a terra e surpreendia as sombras indolentes que dormiam sob as copas das árvores. Era a hora em que o cactus, a flor da noite, fechava o seu cálice cheio das gotas do orvalho com que destila o seu perfume, temendo que os testasse a alvura diafana de suas petalas. Cecília, com a sua graça de menina, travessa corria sobre a relva e vai molhando a comida indo uma graciola azul que se embalançava sobre a haste, ou um malvalisco que abria os lindos botões escarlates. Tudo para ela tinha um encanto inexprimível, as lágrimas da noite que tremiam como brilhantes das folhas das palmeiras, a borboleta que ainda com as asas entorpecidas esperava o calor do sol rafal para reanimar-se, a viuvinha que escondida na ramagem avisava o companheiro que o dia vinha raiando, tudo lhe fazia soltar um grito de surpresa e de prazer. Enquanto a menina brincava assim pela varzeia, Peri, eu te seguia de longe, parou de repente tomado por uma ideia que lhe fez correr pelo corpo um calafrio. Lembrara-se do tigre. De um pulo sumiu-se numa grande moita de arvoredo que se elevava a alguns passos. Ouviu-se um rugido abafado, um grande farfalhar de folhas que se espedaçavam, e o índio apareceu. Cecília tinha-se voltado com um pouco tremula. O que é isto, Peri? O nada, senhora. É assim que prometeste estar quieto. Se você não te zangar mais. O que queres tu dizer? O Peri sabe, respondeu o índio sorrindo. Na véspera tinha provocado uma luta tontosa para domar e vencer um animal feroz, e deita-lo submisso e inofensivo aos pés da moça, julgando que isso lhe causava um prazer. Agora, estremecendo com o susto que sua senhora podia sofrer, destruíra em um instante essa ação de heroísmo, sem proferir uma palavra que a revelasse. Bastava que ele soubesse o que tinha feito e o que todos deviam ignorar. Bastava que sua alma sentisse o orgulho da nobre dedicação que expandia no sorriso de seus lábios. As moças se estavam bem longe de saber até que ponto tinha chegado a loucura de Peri, e que não julgavam possível em homem desse fazer o que ele tinha feito. Não compreenderão nem a frase, nem o sorriso. Cecília tinha chegado a uma latada de jasmineiros que havia à borda da água, e que lhe servia de casa e banho. Era um dos trabalhos do índio, que o havia arranjado com aquele cuidado e esmero que punha em satisfazer as vontades da menina. Peri já tinha ganho a margem do rio. Estava longe, Isabel sentou-se na relva. Então, afastando as ramas dos jasmineiros que ocultavam inteiramente a entrada, Cília penetrou naquele pequeno novilhão de verdura. Examinou se as folhas estavam bem embastidas, se não havia alguma fresta por onde o olhar do dia penetrasse. A inocente menina tinha vergonha até do raio de luz que podia e ia vir espiar os tesouros de beleza que ocultava a cambraia de suas roupagens. Assim, foi depois desse exame escrupuloso, e ainda correndo de si mesma, que começou o seu vestuário de banho. Mas quando o corpinho da Nagoa caindo descobriu suas alvas espáduas e seu colo puro e suave, a menina quase morreu de pejo e de susto. Um passarinho escondido entre as folhas, um garrulo travesso malicioso gritara distintamente, bem te vi. Cecília riu-se do susto que tivera, e abou seu vestuário de banho que a cobria toda, deixando apenas nos braços e o pezinho de menina. Atirou-se à água como um passarinho. Isabel, que a acompanhara por comprazer, ficou sentada à beira do rio. Como Cecília estava bela nadando sobre as águas limpidas da corrente, com seus cabelos louros soltos, e os braços alvos que se curvavam graciosamente para imprimir ao corpo um doce movimento. Parecia uma dessas garças brancas, ou colhereiras de rosea cor que deslizam mansamente à flor do lago, nas tardes serenas, espelhando-se no cristal das águas. Às vezes a linda menina se deitava de bruços e sorrindo o azul eavada pela corrente, ou perseguia os jaçanãs e marrecas que fugiam diante dela. Outras vezes, pere que estava distante do lado superior do rio, colhia alguma flor parasita que deitava sobre um barquinho feito de uma casca de pau e que vinha trazido pela correnteza. A menina perseguia o quinho ado, apanhava a flor, e oferece-la na pontinha dos dedos a Isabel, que desfolhando-a tristemente murmurava as palavras cabalísticas com que o coração procura iludir-se. Em vez, porém, de consultar o presente, perguntava o futuro, porque sabia que o presente não tinha esperanças para ela, e se a flor dissesse o contrário, mentia. Havia meia hora que Cecília estava no banho, quando Pere, que colocado sobre uma árvore não deixava de lançar o olhar ao redor de Sívio, na margem oposta guacima se agitarem. A ondulação produzida nos arbustos foi se estendendo como um caracol, e aproximando-se do lugar onde a moça se banhava, até que parou detrás de umas grandes pedras que havia à beira do rio. Do primeiro lanço de olhos o índio conhecia o largo sulco traçado entre as hastes verdes do arvoredo, não podia deixar de ser produzido por um animal de grande corpulência. Seguiu rapidamente pelos ramos das árvores, atravessou o rio sobre essa ponte aérea, e conseguiu, escondido pelas folhas, colocar-se perpendicularmente ao lugar onde ainda fazia sentir a oscilação dos arbustos. Viu então sentados entre as golcimas dos selvagens, mal cobertos, por uma tanga de penas a elas, que com o arco esticado e a flexa a partir, esperavam que Cecília passasse diante da fresta que formavam as pedras para despedirem o tiro. E a menina descuidada e tranquila já tinha estendido o braço e ferindo a água passava sorrindo por diante da morte que a ameaçava. Se se tratasse de sua vida, Pere teria sangue frio. Mas Cecília corria um perigo e portanto não reflete, não calculou. Deixou-se cair como uma pedra do alto da árvore. As duas flechas que partiam, uma cravou-se-lhe no ombro, a outra roçando os mabelos mudou de direção. Ergueu-se então, e sem mesmo dar-se ao trabalho de arrancar a seta, de um só movimento tomou Aldo as cinco pistolas que tinha recebido de sua senhora, e despedaçou a cabeça dos selvagens. Ouviram-se dous gritos de estupartião da margem oposta, e quasi logo a voz tremula e colérica de Cecília que chamava.
Pere.
Ele beijou as pistolas ainda fumegantes e ia responder, quando a dous passos surgiu de entre a touça o vulto de uma india que sumiu-se ligeiramente no mato. Enfiou um olhar pela fresta e, julgando Cecília já fora do banho e em lugar seguro, lançou-se atrás da india que já lhe levava um grande avanço. Uma larga fita vermelha que escava da ferida tingias a sua alva túnica de algodão. Pere sentiu-se vacilar de repente e apertou com desespero o coração da ação como para reter o sangue que espadanava. Foi um momento de luta terrível entre o espírito e a matéria, entre a força da vontade e o poder da natureza. O corpo desfalecia, os joelhos se dobravam, e pereguendo os braços como para agarrar-se à cupola das árvores, estorcendo os músculos para manter-se em pé, lutava debalde com a fraqueza que se apoderava dele. Debateu-se um momento contra a poderosa gravitação que o vergava para a terra, mas era homem, e tinha de ceder à lei da criação. Entretanto, sucumbindo, o valente indio resistia sempre, e vencido parecia querer lutar ainda. Não caiu, não. Quando a força lhe faltou de todo, foi-se lentamente retraindo e tocou a terra com os joelhos. Mas então lembrou-se de Cecilia, de sua senhora a quem tinha de vingar, e para quem devia viver a fim de salvá-la, e de velar sobre ela. Fez um esforço supremo, contraindo-se conseguiu reerguer-se. Deu dois passos vacilantes, girou no ar e foi bater de encontro a uma árvore com a qual se abraçou convulsivamente. Era uma cabuíba de alta grandeza que se elevava pelo cimo da floresta e de cujo tronco cinzento borbulhava um olho biocor de opala que desfiava em lágrimas. O suave aroma que recendia dessas gotas fez o índio abrir os olhos amortecidos, que se iluminarão de uma brilhante irradiação de felicidade. Colou ardentemente os lábios no tronco e sorveu o olho, isso entrou no seu seio como um bálsamo poderoso. Sentiu-se renascer, estendeu o olho sobre a ferida, estancou o sangue e respirou. Estava salvo,